Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os assuntos a serem tratados neste noticiário.
O Presidente da República de Cabo Verde acompanha o tema dos transportes aéreos no arquipélago, arquipélago que arrisca ficar sem voos internos já na segunda-feira. Candidato às presidenciais de São Tomé e Príncipe, Guilherme Posser da Costa, aposta na estabilidade política e na governabilidade do país. Em Angola, em Cabinda, realiza-se hoje o funeral do deputado angolano Raul Danda.
Estas e outras notícias já a seguir com o desenvolvimento no jornal que agora começa. A edição é de Paula Borges.
Em Cabo Verde, o chefe de Estado faz saber que está a acompanhar a situação dos transportes aéreos no arquipélago, numa altura em que há esse risco, o risco de pararem os voos domésticos já a partir da próxima semana. Jorge Carlos Fonseca refere numa nota que reuniu ontem a assessoria para os assuntos económicos para abordar este tema e que os transportes aéreos vão também ser alvo de análise hoje numa reunião com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, sem adiantar, no entanto, mais detalhes. Para esta manhã está então marcada a assinatura de um contrato de concessão emergencial de serviços de voos domésticos com a companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, ex-Binter CV. O objetivo, Carlos Santos, é normalizar as ligações.
Quem quiser fazer a reserva de uma passagem aérea para qualquer uma das ilhas, para depois de 17 de maio, recebe como resposta falha no sistema. A falta de previsibilidade nos voos tem deixado as agências de viagens com os nervos à flor da pele. A situação não é nova. No mês passado, o país teve na iminência de ficar privado de voos domésticos devido a um alegado braço de ferro entre a companhia e a Agência de Aviação Civil. Na altura, confrontado com esta situação pelos jornalistas, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva foi taxativo ao dizer que, em nenhuma circunstância, o governo iria deixar que Cabo Verde tivesse problemas de voos entre as ilhas.
Nós não vamos deixar nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente interilhas, os voos domésticos, que são fundamentais para a unificação do mercado nacional e para a circulação e mobilidade das pessoas.
Após estas declarações do chefe do governo, a TICV voltou a colocar bilhetes à venda, mas até ao dia 17 de maio. Uma indefinição que, de acordo com Carlos Salgueiral, membro do Conselho Diretivo da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, coloca em causa a estabilidade e a capacidade de planeamento dos operadores que atuam no setor.
Temos clientes internacionais que estão a condicionar as suas viagens por este motivo, porque não têm garantia das ligações domésticas em Cabo Verde.
A assinatura do contrato de concessão emergencial de serviços de transportes aéreos domésticos entre o governo e a companhia aérea TICV está marcada para as 8h30 no Palácio do Governo. O ato acontece quando falta ainda uma semana para a tomada de posse do novo governo, marcada para o dia 20 deste mês.
É o tema que marca a atualidade em Cabo Verde. Noutro arquipélago atlântico, a pandemia transformou por completo a realidade na costa turística de todas as ilhas, mas sobretudo da Gran Canária. A Gran Canária não tem tido visitantes por causa do vírus e assiste ao mesmo tempo a um aumento para o dobro da chegada de migrantes. 2.000 pessoas oriundas de países africanos que chegaram de forma clandestina à ilha estavam a viver num acampamento improvisado que foi, entretanto, desmantelado. Estes migrantes foram colocados em hotéis e, como relata a repórter Daniela Santiago, agora os comerciantes e os autarcas queixam-se da má imagem para o turismo e associam os migrantes a roubos e agressões.
Chamaram-lhe o Cais da Vergonha. Estamos no local onde, durante 101 dias, um acampamento chegou a albergar 2.700 pessoas, seis vezes mais do que devia. Fica no Porto Pescatório de Arguineguim. Foi o retrato vivo do fracasso das políticas migratórias. Onália Bueno, presidente da Câmara de Mogán, deu-lhe o apelido.
Não percebemos porque é que o governo de Espanha não reagiu a tempo, quando já sabia há mais de um ano, pelos relatórios da Frontex e do Centro Nacional de Inteligência, que vinha aí uma nova crise migratória por causa do fecho do corredor do Mediterrâneo.
Onália lidera os destinos de todo o município, a sudoeste de Las Palmas. É lá que fica Arguineguín, no porto de referência para os resgates de migrantes na área. As embarcações precárias continuam a chegar quase todos os dias, como a que encontramos presa ao cais. O odor nauseabundo, os restos de comida, de roupas, denunciam uma travessia recente e penosa. Mas os migrantes já não estão cá.
Estiveram vários meses em hotéis até começarem a ser transferidos mais recentemente, desde março, para os diferentes acampamentos.
Onália Bueno, a presidente da Câmara de Mogán, o segundo maior município de Gran Canária, chegou a ter 4.600 migrantes em 11 hotéis da costa. Agora são apenas 4. Com 600 pessoas.
Os operadores turísticos, quando souberam que os estávamos a albergar em hotéis, não aceitaram bem.
Na praia de Puerto Rico, onde estão 366 menores, as opiniões dos proprietários de restaurantes dividem-se.
Muitos roubos, agressões. Sempre se portaram bem, nunca tive problemas, nunca os vi a destruir nada.
As manifestações de empresários contra os jovens migrantes sucedem-se. Todos eles são responsabilidade do governo canário. Ao todo, mais de 2.700 em todo o arquipélago, mais 18,5% que no ano passado.
A reportagem de Daniela Santiago, enviada da Rádio e Televisão de Portugal às Canárias, ao longo de toda esta semana, a reportagem sobre o impacto da rota migratória para estas ilhas, para o setor do turismo, com todas estas vidas em espera. O candidato às presidenciais de São Tomé e Príncipe, Guilherme Pócer da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD, identificou hoje a estabilidade política e a governabilidade do país como marca do mandato, e isto, Susana Lemos, caso seja eleito a 18 de julho.
Harmonia e progresso é o lema da campanha de Guilherme Pócer da Costa. Defende a estabilidade política e governativa como marca do seu mandato, pretende ser um árbitro, porque só assim será possível dar confiança tanto para dentro como para fora do país.
Acredito que a garantia da estabilidade política e da governabilidade são duas condições fundamentais para podermos garantir a tranquilidade e a confiança necessária, quer para os nossos cidadãos, quer para os nossos parceiros de desenvolvimento, quer para, inclusive, a atração de investimentos estrangeiros.
A entrevista à Agência Lusa disse querer apostar no desenvolvimento dos setores com mais probabilidade de desenvolvimento rápido, para assim o país ter um crescimento mais sustentável. Pócer da Costa propõe-se também reformar a justiça, passando pela assessoria, para auxiliar os juízes são-tomenses, assessoria de magistrados reformados de países lusófonos, e reformar também, passando pela inspeção judicial, que admite ser polémica, mas diz-se absolutamente necessária. O candidato às presidenciais pelo MLSTP-PSD esteve vários dias a percorrer Portugal para contactar com a comunidade são-tomense perante casos de imigrantes que atravessam dificuldades. Reconhece que os recursos do país são limitados, mas considera que o Estado são-tomense não pode continuar a deixar os seus imigrantes em Portugal ou noutro sítio qualquer a viver com poucas condições.
Antigo primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros, juiz do Supremo Tribunal de Justiça, entre outros cargos, Pócer da Costa, 67 anos, dedicou os últimos 20 ao direito. É o candidato do MLSTP-PSD às presidenciais de 18 de julho em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, o governador de Nampula deixa o apelo aos pescadores, o apelo para que não se deixem enganar pelos grupos terroristas.
Não se deixarem levar por essas falsas promessas. A pesca não pode ser vista como pretexto para alguém ter que destruir este país. Por isso queria advertir-vos e aconselhar-vos a disseminarem esta mensagem, principalmente para os jovens.
O apelo deixado por Manuel Rodrigues, ele é o governador da província de Nampula, onde os grupos armados têm estado a recrutar jovens para as fileiras sob pretexto de oferta de trabalho. Em Angola realiza-se hoje o funeral de Raul Danda, deputado do país. Realiza-se no cemitério de Malembo, em Cabinda, de onde era originário. O dia de ontem foi marcado por homenagens oficiais que se iniciaram na capital, Luanda, e se estenderam a Cabinda. Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, partido no poder, destacou as múltiplas facetas de Raul Danda.
Perde-se um filho que muito tinha a dar ainda ao Parlamento angolano. Deixou também as suas impressões digitais como profissional da comunicação social, como profissional da dramaturgia, e também como docente universitário, onde formou quadros angolanos.
Alcides Sacala, deputado da UNITA, também elogiou o contributo de Raul Danda a favor da reconciliação dos angolanos.
O Raul tinha uma grande particularidade. É alguém que foi capaz de construir pontes. Pontes entre os vários segmentos da sociedade angolana. Deu uma contribuição enorme para o debate nacional sobre a construção dos pilares da paz, da reconciliação e da democracia. Portanto, perdeu o país, perdeu a UNITA e esta homenagem é merecida.
Raul Danda, deputado, antigo líder parlamentar do Galo Negro e candidato à presidência do partido no mais recente congresso da UNITA, em 2019, Raul Danda é sepultado hoje em Cabinda, a sua terra natal. Partiram esta noite para a República Centro-Africana 130 militares do Exército e da Força Aérea. Constituem a nona Força Nacional destacada na missão multidimensional integrada das Nações Unidas para as estabilização da República Centro-Africana, conhecida como MINUSCA. Estes militares juntam-se aos 50 que já se encontram neste país desde o dia 20 de abril e vão completar o contingente de 180 militares neste teatro de operações. É um grito de revolta contra a reforma das Forças Armadas em Portugal, sob proposta do governo, com Ramalho e Anos à cabeça. 28 antigos chefes militares escrevem uma carta dirigida ao Presidente da República a contestar este processo e a acusar o Ministro da Defesa de querer impor alterações sem ouvir primeiro a opinião dos chefes dos ramos das Forças Armadas. Os militares também criticam a linguagem do Ministro João Gomes Cravinho. Fechamos com essa nota da Direção de Informação da Lusa, que vem lamentar profundamente uma notícia transmitida pela agência sobre a constituição da Comissão da Revisão Constitucional, em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável. Contra, escreve a direção da Lusa, todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa. A agência Lusa afirma que vai proceder a uma averiguação sobre o que aconteceu. Em causa está uma notícia divulgada pela agência Lusa e que chegou a ser replicada antes de ser corrigida por outros órgãos de comunicação social. Uma notícia em que, a propósito da Constituição, como dissemos, de uma comissão de revisão constitucional, a deputada socialista Romualda Fernandes, com longo percurso cívico e político em Portugal, é identificada pela cor da pele.